Vorcaro.
Bom dia, meu, carinhoso.
Bom dia do Vorcaro.
É patético isso.
Vai ser
isso,
um novo, né, programa.
Aí, isso aí é uma desmoralização,
é,
né?
É triste, cara.
É uma desmoralização.
Não, desmoralização é depois que ele cortou o cabelo, velho.
Também.
O cara, pô, bilionário, o cara tá bonitão, se prestando a um serviço desse, velho.
Aí a Folha de São Paulo pegou todas as
mandando solzinho.
Solzinho. É, velho.
Mas dava certo, né? Pelo menos naquela época.
Mas ele acha que a mulherada ficava com ele porque ele mandava solzinho, não, ou é, que ele era bilionário?
É porque na festa tinha Coldplay.
Vou mandar solzinho aqui pra você ver o que, que eu recebo.
Eu André sei. Bocelli, pô.
Sim. Mas aí a Folha de São Paulo fez uma matéria, pegou todas as influenciadoras, né, internacionais, mostrou essas festas.
Eita.
E aí, numa das conversas que foram vazadas, né? A gente, uhum, viu lá que a conversa que ele tinha, ele falou pra mulher atual, falou, é o seguinte, é, eu faço essas festas com as moças porque é um business.
Mas é,
é,
não, não deixa,
sim,
de ser.
Mas é uma desculpa que ele dava pra namorada.
É o network.
Aí a namorada atual tá em todas as redes sociais, por isso que eu acho que eu posso publicar. Ela mesma colocou, está nos portais aqui.
É.
A influenciadora se pronunciou. Olha aqui, vou colocar até da imagem.
Falou?
Falou. Olha, vamos
fui
ver.
Fui linchada. Eu fui vulgarizada. Eu sofri uma violência sem tamanho, sem precedentes. E é importante que vocês saibam todos os detalhes do que aconteceu. Isso que aconteceu comigo poderia ter acontecido com qualquer outra mulher. E o que foi muito triste de ver foi que outras mulheres que levantam bandeiras e que se dizem espirituais usaram o meu sofrimento, usaram essa violência para ganhar engajamento na internet. Então, diante de uma coisa tão séria, isso me deixa muito mal, porque eu sempre levantei a bandeira de ajudar outras mulheres, da gente se erguer, principalmente nos momentos mais difíceis. Há 2 anos, mais ou menos, eu estava saindo de um relacionamento de 13 anos. Eu estava em pedaços, eu estava sofrendo. Eu acho que todo mundo que já divorciou sabe como a gente fica vulnerável, tentando se reerguer. E foi quando eu comecei a receber aquele amor, aquele afeto, aquela atenção. Eu achava que eu nunca mais fosse amar. E para mim foi um momento tipo, agora eu posso me entregar de novo, eu vou confiar. E me apaixonei, me entreguei e confiei. E foi aos poucos, não só comigo, mas foi um carinho com a minha família, um carinho com os meus amigos, com todos à minha volta.
Tá certo.
Eu moro fora há uns 22 anos, talvez mais, e esse relacionamento foi à distância. É, talvez por isso, né, tantas mensagens no WhatsApp. E tava tudo bem, eu tava feliz, até as coisas começarem a sair na imprensa. Foi quando eu também comecei a perceber ou entender junto com todo mundo. Certo, na época, certo, ele não era uma pessoa investigada, eu não sabia, muita gente pergunta, nossa, mas ela não sabia. Não, eu não sabia. Não só eu não sabia, como ninguém mais sabia. Nem as pessoas daquele meio, os órgãos reguladores, os clientes, ninguém sabia. Eu acho que todos começaram a entender o que estava acontecendo juntos. E é muito importante deixar claro que eu não sou investigada, eu não sou acusada. Muitas coisas falaram de patrimônio. O meu patrimônio hoje, ele é idêntico, ele é exatamente igual ao de 2 anos atrás. Eu não ganhei mansão, não ganhei carro, não ganhei barco. Isso tudo é mentira. E sobre festas e viagens, eu nunca soube de detalhes. Eu nunca organizei. Muitas delas foram surpresa para mim, inclusive o noivado. E sobre o vazamento ilegal de mensagens íntimas entre uma mulher e um namorado, entre uma mulher e um noivo. Isso foi uma atrocidade, isso foi uma covardia e foi para desviar o foco de quem realmente importava, de quem realmente deveria estar respondendo por coisas que fizeram. E colocaram o foco em quem? Em uma mulher que não tinha nada a...
É, mas isso aí é... É complica, né, pra quem tá ao lado e às vezes não tem nada. Aconteceu isso com o Madoff.
Perfeito.
O famoso Bernard Madoff. Os filhos.
Sim.
O filho se suicidou.
A história é horrorosa. A
história é horrorosa, que é parecida também, né?
Sim, de pirâmide financeira.
É a mesma coisa. O cara deu tombo e aí as pessoas que estão ao lado dela, né, sofrem. Da mesma maneira, porque hoje em dia com a rede social é destruindo a
reputação da pessoa, né? Que de fato ela não tem a ver com o escândalo, né? Com o que ele fez, né? O marido, no caso, ex-namorado, chame como quiser, porque foi uma coisa feita por ele. Agora ela está se pronunciando e ela fala uma coisa que é importantíssima também. Porque a turma fala, ah, você ganhou isso, você ganhou aquilo.
Ah, ganhou.
É, então.
Os presentes.
Aí vai todo mundo. Ninguém nesse momento, Emílio, quer estar tá ligado ao Vorcaro, né? Ninguém nesse momento quer mostrar uma mensagem do celular. Mas que ele tinha tráfico de influência política já está mais do que provado. Só, a gente só precisa que alguém no país tenha um pouco mais de coragem. E essa coragem poderia começar, sabe por onde?
Por onde?
Pelo Senado. Lá pelo Davi, senhor Davi Alcolumbre. Podia passar essa pauta.
Mas isso não conta.
Eu sei, mas é, se você me perguntar, como é que resolve? Porque você me pergunta, como resolve? Mas
você não viu lá que agora estão já fazendo para delação?
A delação.
Estão tentando, tentando, ó, quem chegou.
Tentando dar
um... Onde estava este homem...
Aonde?
Está chegando.
Apareceu
uma
margarida.
Hora e 18 minutos, olá, horário de Brasília.
Já está transando. É. O mistério do ovo.
O mistério dessa foto. Bota essa foto. Olá. Há um mistério.
Ó.
Quem vai acertar vai ganhar um prêmio.
Vai.
Nós vamos dar um prêmio.
Pipoqueira.
É, vamos dar a pipoqueira da Nativa.
Autografada.
O cara chega essa hora de cabelo molhado.
Hein, professor? E aí, ó? E aí? Continue, por favor.
Não, resumidamente, o que a gente está trazendo toda essa discussão aqui é como se resolve. Porque realmente você fala, vou ficar com cara de corno de novo? Possivelmente sim, porque está entre os ministros do STF que supostamente todos têm ligação, a maioria deles tem ligação ou com o escritório de advocacia ou com consultoria política. Foi muito dinheiro jorrado nessa, Midana.
Tem o escritório da esposa do Moraes, 80 milhões, né?
80 milhões é muito dinheiro, mas vale lembrar que 80 milhões, e também tem que explicar dos 129 milhões que foi feito como você contrata um contrato de advocacia que nunca na história da OAB brasileira, os caras fizeram essa pesquisa, teve um contrato que teve tanto dinheiro,
nunca,
né?
Mérito, é mérito.
Nunca na história deste país. Fora que, me desculpa, se você teve um cargo no passado político e você usa esse cargo para conseguir reuniões e alguém te paga R$1 milhão, não é pouco dinheiro. Pode ser inveja da minha parte. Tem outras coisas ligadas a outros ministros, a outros escritórios de advocacia que vai precisar provar. Mas eu volto aqui. Se passar a pauta pelo Senado, que não vai, pro Davi Alcolumbre, que tem muita coisa para resolver, Emílio. Dosimetria, né? Não vai, não sei se vai passar.
Vejam a situação. Pessoal do UOL.
UOL.
Pessoal do UOL.
30 anos.
Bota o UOL. A mulher do UOL. Sabe a mulher do UOL?
Sim.
Qual? A mulher. Tá. Bota aí, bota. Você não viu. Ó.
Quem é que pode frear, né, Alexandre de Moraes nesse caso? Qual seria o caminho para solucionar isso, já que, na sua opinião, há um equívoco e na opinião de outros juristas também, né? Muitos já falaram que acharam que realmente é algo equivocado que foi feito por ele. Outros saem em defesa. Mas quem é que poderia freá-lo?
Bichão.
Quem, professor?
Eu,
Chapolin.
Quem, professor?
Quem? Grau falou isso.
Quem, professor, poderá freá-lo?
Quem
vai frear?
Difícil. Eu que não sou.
É, nem eu. Coitado de mim. É ou não é?
Tá, viu, Sammy?
Vou te falar, professor.
É triste.
Não,
é uma coisa. E que mais?
Pra mim tá bom. Você me vai falar de economia um pouquinho?
Vamos. E o Datena pedindo audiência.
Me ajuda aí. Nem você tá me ouvindo, Sammy?
Eu que dou audiência todo dia, eu tava ocupado.
Você tava assistindo, né?
Hoje eu tava.
O Datena. O programa do Datena tem zero de audiência.
Não, mas esse é que é engraçado.
O professor, né? Datena, coração.
E no passado o Marcos Uchoa deu.
É isso aí.
Ele também. Você achou do Marcos Uchoa?
Mandei pro Delari.
Do Marcos Uchoa. Lembra que o Marcos Uchoa fez um programa também lá pro governo?
Sim.
E, careca.
Aí ele foi dar uma entrevista, acho que na UOL.
Sim.
E aí ele fala dos números. Podemos ver? Posso ver? Posso mostrar? Vamos
por
ver
favor,
na tela. Por favor. Olha lá o Uchoa quando ele trabalhou lá. Temos?
Eu mandei. Aí.
Mas isso faz.
Só ficou uma dúvida, você durante a sua fala aqui, você falou que teve 1,5 milhão de acessos. E os números que estão saindo da live do Lula não chegam a isso, não. Falam em 6 mil simultâneos. Da onde você tirou esse número de 1,5 milhão pra gente só não ter uma informação?
Não fui eu que pesquisei.
Não, eu
estava ouvindo umas pessoas conversando e falaram nisso, mas não sei de onde que tiraram. Então, perdoe aí, porque eu não tô querendo. Não foi uma coisa que eu vi. Entendeu? Eu acho que esses números podem chegar, ou números bons, vão chegar já no YouTube, para as pessoas assistirem depois.
É, não, depois, vivo, é porque a gente estava até assistindo até simultaneamente. Porque
não tinha expectativa, né? Não houve o lançamento, ninguém avisou que ia ter.
Eu estava assistindo então, simultaneamente, estava isso, 4,5 simultâneo, mais ou menos, depois 6 mil. Então, só para a gente não também trazer essa, esse esclarecimento.
E a pergunta que se faz, por onde anda Marcos Uchoa?
Marcos Uchoa. É, e 6 mil para 1,5 milhão?
É um pouquinho.
Detalhe, é uma besteira. Você
fala, meu, tô arrebentando.
Isso
lá.
É uma bobagem.
Ele voltou pro esporte, acho que ele não gostou muito.
Ele não gostou muito. Tomou porrada.
Não foi muito legal para ele a política. Voltou pro esporte.
É. Você leu a coluna do Josias?
Do Josias lá do UOL.
Você não lê nada também.
Do 12 Notícias, alguma coisa tem que ler também.
Eu sei que
você
não.
Alguma. Josias eu li.
O boneco do
Josias da UOL.
É.
Você viu?
Josias, careca. Trabalhou aqui com a gente. Um abraço, Josias.
Grande Josias.
Você leu ou não?
Li. Tá aqui, ó.
Ele era do.
Hã? O que é Josias?
Mentira,
falou. Josias tá impossível. Josias não para, meu.
Josias da UOL.
Coluna.
Você leu?
Eu não li mesmo. Conta pra gente.
Coluna
pai, onde está a mamãe?
Ah, achei.
Achou?
Achei. Lula ganha desgaste por transmissão ao contar conselhos a Moraes. Essa é uma entrevista que foi feita.
Não, isso é entrevista.
É a coluna. Moraes derrete como um picolé exposto ao sol ao meio-dia.
É isso aí.
É.
Aí. Moraes derrete como um picolé
exposto ao sol ao meio-dia.
Oh. Agora, pega a foto do Moraes, olha como é a vida.
Sim, a vida.
Olha aí, como a vida. Como a vida é impressionante. Mas é a mesma turma do
consórcio.
Do consórcio, não é?
Sim.
Essa turma era do consórcio.
Muito.
Ou não?
Sim,
hã?
Era total.
Era a turma que não...
Todos do
era
consórcio.
Muito.
Todos do consórcio. Mãos olha
dadas.
Olha
a capa.
Olha a capa. Olha a capa da Veja.
Olha lá, em 2021.
2021.
Certo.
Deixa eu ler aqui para a audiência. Faz uma voz, Lucas.
Faz uma voz bonita. Isso.
Representando a ida. A muralha. Dono de um estilo impetuoso, Alexandre de Moraes concentra os processos que ameaçam Jair Bolsonaro e ganha respaldo dos colegas no momento em que o Supremo Tribunal Federal se une em defesa da democracia. Nossa. Agora você pega... Isso aí quanto que é? 20?
É 21.
21. 21. Agora você pega o Josias.
Isso.
Coluna do Josias de ontem. Qual é, gordão?
Derrete igual picolé.
Vamos lá, atenção.
A muralha derretendo igual picolé ao meio-dia.
E deixou de ser Xandão.
Moraes derrete como picolé exposto ao sol do meio-dia, disse Josias no UOL.
É isso aí. Amigos, mudou o discurso do consórcio.
Mudou o jogo, Ale.
Mudou o jogo. O gigante acordou. Por que a turma agora está publicando isso? Que eu queria entender. Qual que é?
Essa é a pergunta, valeu do R$1 milhão.
Essa é a pergunta que a gente sempre faz para a audiência. E perguntar não ofende.
Exato.
Não. Não é? As perguntas sempre é algo que a gente tenta...
Que a gente pergunta educado.
Tenta, exatamente.
O povo quer saber.
Tenta levar para a nossa audiência o entendimento das coisas, não é, professor?
Sim, sim. E fora que a sociedade necessita de resposta, principalmente quando é algo que envolve poder público, né?
Sim.
Na verdade, o poder público, independentemente da esfera, nos deve satisfação. E até porque se a sociedade não confia nas instituições, a gente não tem um país civilizado. As instituições são fundamentais para qualquer país se desenvolver. E aí acho que tem uma crise de imagem, né, das instituições nesse momento.
Se meu menino tá voando bem.
É legal. Muito
boa, bem. Boa, seu grilho.
Vamos. Dito isso, vamos. Cadê o...
Cadê ele?
Cadê ele?
Tá aqui, ó.
Eu vou fazer já.
Lógico, que a gente não perde tempo.
Isso aqui é o quê, pô? Tem comercial... Tem comercial, tem que pagar o comercial.
Oba!
O cara põe o comercial e não quer colocar o comercial?
Mano,
ó, eu vou dar um número agora aqui, ó. Vocês acham que eu fico dormindo? Tudo bem, eu fico também.
É isso.
Mas olha que impressionante isso aqui, meu querido professor. Onde eu coloquei isso? Pode começar que eu vou interromper vocês aqui.
O Manolão para falar do magnésio com quelato 5.0.
Tá aqui uma coisa.
Diga lá.
Preste muita atenção no que eu vou falar, certo?
Vamos ouvir.
Ele diz o seguinte, que todo mundo deve corrigir o déficit de magnésio no organismo. Por quê?
Por quê?
Por quê?
Por quê, Emílio?
Por quê, Emílio? Prestem atenção. Isso a gente nunca falou aqui. Porque fala em dor, tá? Não sei o que.
Claro, claro.
O déficit de magnésio no organismo gera cortisol elevado. Mas, além do cortisol elevado, sono ruim e resistência à insulina.
Olá.
Sim, sim.
Os três fazem o quê? Acumulam gordura visceral diretamente.
Olha isso.
Mas, presta atenção, mais de 50% da população tem isso sem saber. 300 a 400 mg de magnésio glicinato, que é um deles que temos aqui.
Isso.
Antes de dormir.
É? Que espetáculo, hein, Emílio?
Você entendeu? Notícia.
É perigoso.
Então, também emagrece.
Sim, sim, ajuda muito. Normalmente, né, Emílio, quando a pessoa...
E a pior da
gordura visceral.
Da gordura visceral. É o veneno, coração, é o que morre.
Aqui no coração. É onde mata, né?
Vai lá, gordão.
Olha que eu tenho, né? Tanta gente sofrendo aí de infarto, né, Emílio? Até uma pandemia, é impressionante. Então é muito importante usar o magnésio. E uma coisa muito legal, assim, quando a gente fala do magnésio, Emílio, é que você falou, são vários fatores, né? A pessoa que não dorme bem, por exemplo. Quando você dorme, ali das 11 até 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, o seu corpo libera alguns hormônios. Que, por exemplo, a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Certo. Então, se você não dorme bem... automaticamente você fica mais irritado, mais estressado. E isso acaba gerando o quê? O cortisol, que é aquele hormônio que vai, sem dúvida, prejudicar, aumentar as inflamações, prejudicar a sua saúde mental. Então o magnésio ele é fundamental, equilibrando a sua saúde mental. Você dorme melhor, tem mais energia, tem mais disposição. Além do mais, ele previne o declínio cognitivo, que é justamente demências na terceira idade.
Olha só.
Então a gente indica muito para quem já passou dos 40 anos fazer a reposição do magnésio, repor esse mineral no seu corpo. Ô Emílio, você leu a importância do magnésio? Você sabe que o nosso corpo produz alguns minerais, algumas vitaminas.
Sim.
Por exemplo, exposto ao sol, você tem uma produção da vitamina D. E o magnésio ajuda nessa síntese. A vitamina B12 também, seu intestino produz. Então, o que o magnésio vai fazer? O seu corpo não produz esse mineral, então você tem que repor, justamente para dar liga para as outras vitaminas que você consome ao longo do dia. Então, ele é importante para aumentar o sistema imunológico, ele é fantástico para ajudar, principalmente na síntese do potássio, para evitar cãibra, devolver elasticidade para os músculos, lubrificar o sistema articular. Quando a gente fala do magnésio para dor, é justamente porque ele vai trabalhar no sistema articular. Tendões, ligamento, cartilagem, ele lubrifica, hidrata e principalmente ajuda no fortalecimento. Então ele vai fortalecer a estrutura óssea. É o magnésio que leva o cálcio para os ossos. É o magnésio também que melhora a energia, a disposição.
Ele equilibra, né? Ele é o que equilibra, que ele faz toda essa ligação.
Trabalha, por exemplo, o magnésio trabalha no núcleo das mitocôndrias.
E às vezes a gente está dormindo mal, a gente está desanimado pela falta do magnésio.
Sim, sim.
E a gente não sabe, que é o que está falando aqui.
Por isso você precisa repor.
É, os sintomas.
Dos sintomas. É. Como é que eu vou descobrir? O exame, além de ser caro, ele é bem complexo. Então, qual a primeira... O seu corpo vai demonstrando a falta do magnésio. Por exemplo, aquela dor na lombar que você não tinha... aquele cansaço, aquela fadiga, uma insônia, às vezes começa a acordar de madrugada. Então o magnésio ele vai repor tudo isso para equilibrar o seu organismo.
Ele regula.
São mais de 300 indicações, né, Emílio? São mais de 300 indicações. Você dorme melhor, tem mais energia, tem mais disposição e tudo isso sem afetar a saúde, porque não é remédio.
É isso aí.
Tem muito resultado, cara.
Ó, vamos fazer o seguinte. É aquela promoção espetacular?
Qual espetacular?
Uma promoção, pô.
A dos 20?
20.
20?
É a promoção, pô.
Tem que fazer.
Não vem,
eu
não.
Mudar, Emílio,
só porque você tá bonito hoje. Não vai mudar, não. É 20%.
Meu blazer, aqui, gostou
vai
meu
pagar blazer. Preço de funcionário.
Show.
Vai levar pra a
testar,
creatina. Emílio,
vamos fazer pra testar?
O quê?
Ou vamos fazer preço de funcionário pro pessoal experimentar, pessoal Show. Testar o
sim,
produto?
Sim, quem não testou, testa agora.
Tem muita gente acompanhando. Então nós vamos fazer o seguinte.
Diga.
Você que tá acompanhando aqui o Pânico, de qualquer lugar do Brasil, você vai ligar agora. 0800-787-9999, liga agora mesmo, 0800-787-9999, eu vou fazer o seguinte, O preço normal é 100%, né, Emílio?
Claro.
Esse é o preço normal. Você aqui do Pânico só vai pagar 20% do valor do produto. Olha que promoção fantástica. Você só vai pagar 20% do valor do produto. E ainda vai levar essa cafeteira que faz um cafezinho aqui instantâneo, rápido.
Sucesso. E a creatina.
E vai levar a creatina. Esses dois presentes Show. Especiais.
Liga no 0800-787-9999. A ligação é grátis e eles dividem. 0800-787-9999. Esse pacote para você é especial. Para quem não testou, testa. E esse blazer aí? Bonito esse blazer.
Gostou? Elegante.
Gostou? Dá para mim. Presente. Você nunca me deu nada.
Boa.
É o quê? Colombo?
Não. Três parcelas? Isso aqui é Almeida.
No lojão do Gordo, lá em Curitiba.
Loja do Gordo?
Morgado.
Deixa eu ver. Ganhei um blazer.
Blazer de mágico.
Só tem um tercinho, você me devolve o terço?
Não, o terço é meu também.
Foi tudo.
Rezar.
Não, esse foi tudo.
Que elegante.
Ah.
Oh, ficou bom, hein?
Ele ficou teu número, hein?
Meu bicho. Número.
Pode Deu trabalhar. Certo.
Não, continua. É Slim Fit.
Bem pode bicho. Trabalhar na Augustola.
Não, o terço. Trabalhar onde?
Tá parecendo o R.R. Soares.
Casarão da Augusta.
Bem beijo.
Gostou? Obrigado, viu? Obrigado.
Você nunca me deu nada.
0800-787-9999. A ligação é grátis para todo o Brasil.
Blazer na TV.
É isso aí, ó. Paulinho Blazer, desde 14, uma boa tarde. É, Paulinho Blazer agora, o apresentador de Blazer nessa programação.
É R.R. Soares.
É bom, pô. É,
passa Paulinho uma credibilidade, né?
Paulinho Blazer.
É um cara meio dono.
Paulinho
amigo
Blazer.
Do Banco Mar.
Paulinho Blazer agora. Tá. Isso aí, obrigado.
Ficou bonito.
Estados Unidos.
Claro, pô, o cara tá bonito com o blazer. Eu tô igual
fazer. Devia apresentar
sempre. Breakzinho, fazer o breakzinho. Então vou fazer o break agora e chamar ele. Meu querido Fufu, o herói do Brasil. Diga lá, Fufu. O herói
do Brasil.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Informação e música.
Na velocidade que você precisa.
Jovem Pan. Todos os estilos.
All the hits.
Numa só rádio. Jovem Pan.
Every time you come around, you know I can't say. Every time the sun goes down, I let you take control.
probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white ice staring into space? And I know I lose control of the things that I say. Yeah, was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you.
Agora solta a vinheta que chegou o nosso convidado.
Programa de hoje, um piloto apaixonado pelo céu. Um as da aviação. O cara manja muito da arte de voar. Dono do canal Aero por Trás da Aviação.
Tá com muita turbulência.
Tá com turbulência, ele vai chacoalhando.
Não.
Calma, não.
Que viagem é essa, véi?
Ó, gente finíssima, Fernando De Bortoli.
Ó o Fernando aí, ó. De Bortoli. E aí, Fernando, o negócio é o seguinte.
O pau tá
mudou tudo agora de manhã, né?
Agora a informação quente.
Quente?
O que que aconteceu hoje que teve uma pane. Teve uma pane. Pô, geral.
Uma capa em todos os portais.
É isso aí, você vai ficar sabendo agora.
Bom, o que aconteceu e
cê
por
sabe.
Que aconteceu, não sei. Nem a Força Aérea ainda está investigando isso daí, né? Até teve uma coletiva de manhã, porque hoje é aniversário de 90 anos de Congonhas.
E eu falei parabéns.
Estava tendo uma festa de 90... Teve a festa de 90 anos em Congonhas e aconteceu todo esse caos. Aí até o presidente da ENA, que é a concessionária de Congonhas, o presidente da ANAC, estavam lá também, fizeram a coletiva. Não se sabe exatamente o que foi, mas o resultado é: precisaram evacuar o prédio do controle de aproximação São Paulo, que eu já vou explicar o que é. Isso daí impacta a cabo o Brasil inteiro, porque o que acontece? As pessoas que não entendem de aviação sempre ligam a torre de controle do aeroporto ao controle de tráfego aéreo. A torre de controle é um órgão de controle de tráfego aéreo que atua sobre aquele aeroporto até um raio de visão dentro de uma chamada zona de controle. Então, aonde os controladores conseguem enxergar o avião é onde aquilo lá vai ser controlado e toda a comunicação é feita via rádio. No caso de uma torre de controle como Congonhas, por exemplo, eles têm as informações dos radares também, né, da área maior de controle, para ter as informações das aeronaves que estão chegando e as informações das aeronaves quando elas saírem.
Onde está essa torre de controle?
A torre de controle do aeroporto é aquela que a gente vê, né, aquela torre tradicional que
aquela
é o símbolo.
Aquela torre que em cima fica uma antena.
Aquilo é uma torre de controle. Agora, a pane se deu no controle de aproximação. Além da torre de controle, você tem uma área muito maior que é controlada por radares, ou seja, os controladores não estão vendo os aviões. É tudo por tela de radar.
E onde está essa?
No caso do controle de aproximação São Paulo, também está em Congonhas, mas ele não está em Congonhas porque ele controla Congonhas. Ele está em Congonhas porque tem uma área da Força Aérea e controla uma área muito maior.
Que é o avião que está chegando.
Exatamente.
Deu problema em Guarulhos também.
Então, exato.
Deu tudo. Uma hora. É
porque essa pane
daí,
deu no controle de aproximação. E esse controle de aproximação São Paulo, como tem Rio de Janeiro, como tem Brasília, como tem Curitiba, né? Ele pega todos os aeroportos dessa região que vai do litoral aqui, paulista, até o interior, que pega Guarulhos, Viracopos, Congonhas, aeroportos menores como Campo de Marte, Jundiaí, Bragança, enfim, pega uma área bem grande. E vale lembrar que Congonhas e Guarulhos são hubs muito importantes.
Sim,
no
claro.
Brasil. Então é uma reação em cadeia. Se dá um problema aqui, impacta o Brasil inteiro e até outros lugares do mundo. Porque a pane aconteceu a partir de quase 9 horas da manhã, era 8h58, pelo que informaram. O avião que está chegando em Congonhas, se ele não pode, ou em Guarulhos, se ele não pode pousar, ele vai ter que ser desviado para algum lugar. O avião que nem saiu do aeroporto de origem para vir para cá e já tem a pane reportada, o voo nem sai. Isso aí começa a impactar tudo para trás.
Então, só uma pergunta aqui. Então, por exemplo, eu sou piloto da TAM.
Sim.
Da TAM antiga.
Da TAM Webjet. Da
TAM do comandante Colim.
Isso, do Rolim.
Não, Latam. Latam é da
já
chilena.
Já. Da TAM.
Então, sou piloto da TAM. Deu a pane.
Sim.
Eu vou descer em São Paulo e tô no ar. O que aconteceu comigo? Qual foi o rolo que deu?
Pelo que foi informado teve a evacuação do prédio da Força Aérea, do controle de aproximação, por alguma pane, que ainda vai ser divulgado exatamente o que aconteceu. Então, os controladores não estavam lá para controlar por um período. Só que não é assim, agora os aviões estão completamente no escuro. Todos os aviões que estão fazendo um voo, principalmente os aviões que estão voando por instrumento, quando você está voando por instrumento, você está sempre sendo vetorado, você está sendo monitorado por um controlador de tráfego aéreo. Mesmo que você não esteja falando no rádio, você como piloto não está falando com esse controlador...
Alguém está vendo.
Alguém está te vendo no radar, tá? E você sabe quem está te vendo.
No caso, Brasília?
Sim, se você...
Isso é o quê? O Sindacta?
Então, aí vamos lá. Eu falei do controle... Vamos fazer por ordem, por escala de tamanho. Torre de controle controla CTR, que é a zona de controle do aeroporto. É aquela região onde os controladores conseguem enxergar o avião visual. Que vai pousar lá. Visual. Controle de aproximação, onde deu a pane. É uma área maior que pega vários aeroportos. No caso de São Paulo, é uma região aqui do litoral, vai até o interior. Depois, acima disso e numa área maior, tem o centro de controle de área, que aí são os sindactas.
Sim.
Então, no controle de área, no
que
Brasil...
é o que a minha mulher é, ela é um tipo um sindacta.
Acima.
As esposas são um sindacta.
Nossa, meras torres de controle.
Quero saber tudo.
Ter um GPS.
Isso aí já deu para entender.
No Brasil, tem controles de área. Sendo que Recife também tem o controle atlântico, que pega toda a área do Oceano Atlântico para conectar esses voos que vêm da África, que vêm da Europa. Então, você tem no Brasil a área do controle Curitiba, né, do centro de área Curitiba, Brasília, Recife e o controle amazônico. Então, dentro dos sindactas dessas áreas ali, tem os APPs, que são o controle de aproximação, que é onde deu o problema aqui, e dentro dos controles de aproximação, tem aeroportos que têm as suas torres. Então essa é a divisão do espaço aéreo brasileiro.
A aviação é um negócio muito bacana, né?
É complexo.
É muito legal,
então,
cara.
Quando o piloto está chegando aqui em São Paulo e deu a pane, ele não está descoberto.
Ele não está perdido.
Ele não está perdido. Ele vai entrar em contato com o centro de controle de área, que já está a frequência de rádio lá no backup do rádio dele ou anotada no planejamento dele. Ele tentou contato, não conseguiu, ele vai para outro. E não conseguir contato com o controlador... é até algo comum, porque você pode estar muito longe da área, você pode chamar, você escuta o controlador, mas ele não te escuta. Então, é rádio. Então, você tem backups para entrar em contato com outro controlador de outra área e aí fazer essa comunicação.
Por isso que quando a gente... Porque você fala, pô, não é possível que o cara tá entendendo. Você fala, pô, não é possível que esse cara tá ouvindo, porque ele já sabe mais ou menos.
Sim, existe inclusive...
O cara já sabe o código.
Existe uma coisa chamada fraseologia padrão, que é uma forma padronizada de conversa entre pilotos e controladores. Inclusive, muitos vídeos fakes que acabam saindo daí, do piloto xingando o controlador da torre e batendo boca, isso não existe.
Tudo mentira.
É tudo mentira, porque existe uma fraseologia padrão que tem que ser seguida, né, justamente para agilizar o processo de comunicação, falar o mínimo possível, mas ser entendido naquela condição, porque o rádio é o seguinte, quando você aperta o seu rádio, só você fala, ninguém mais fala. Né? Uhum. Então você tem que livrar a frequência o mais rápido possível para que todo mundo possa falar com o controlador. Mas é um processo extremamente seguro, funciona muito bem, tanto é que foi uma pane que obviamente impactou aí o Brasil inteiro, mas em termos de segurança de voo, não teve um risco, porque existem backups, existiram outros controladores sequenciando esses tráfegos que viriam para São Paulo para pousar em outros aeroportos ou retornar no aeroporto de origem. Vamos supor, o cara decolou de Curitiba 8h50 da manhã, 8h58 deu a pane, volta.
Entendi.
É, então tem todo esse controle, só que o impacto é grande porque é um efeito dominó, né? Isso é inevitável.
E você tem informações o quanto impactou com esse caos?
Ainda
hoje?
Não tem essa informação oficial, porque o negócio foi muito recente, né? Então ainda está normalizando, porque se o avião, quando o avião ele não chega no aeroporto, aquele aeroporto que deveria receber o avião já tem um impacto. E daquele aeroporto tem outro que receberia o avião, e assim por diante. Uhum. Então, quando você para você tira uma peça dessa equação, você atrapalha o sistema inteiro. Né? Uma coisa que pode acontecer, por exemplo, saindo desse caos exclusivo especificamente, mas se um avião deveria pousar no aeroporto de Congonhas, que fecha às 11 horas da noite.
Sim.
Por algum motivo ele não pousou, problema de meteorologia, um atraso, alguma coisa, ele não pousou e o aeroporto fechou. Esse avião que deveria pousar às 11 da noite, ele ficou no aeroporto de origem. Quando o aeroporto reabre às 6 horas da manhã, aquele avião que já deveria estar lá para receber os passageiros não está.
Uhum.
E aí começa mais um atraso.
A Paulinha acabou de mandar, saiu no UOL, que o ministro de Portos e Aeroportos, o Tomé Franco, afirmou hoje que viagens nos aeroportos de São Paulo foram suspensas temporariamente após uma suspeita de vazamento de gás na torre de controle de voos.
Sim.
Então, essa é a principal tese. É.
Gás do quê, pô?
Então, essa informação ela foi dada de mais cedo, mas não foi torre de controle, né? Então tem um erro ali de órgão, foi no controle de aproximação. E, de fato, foi o que foi falado, até o presidente da ANAC falou isso, né, na coletiva que ele deu mais cedo, mas a Força Aérea Brasileira ainda não afirmou que, de fato, foi isso que aconteceu. O que se sabe é que teve uma evacuação do prédio, né?
É.
Então...
É, esse negócio... Porque a aviação é um negócio muito... Que você falou, né? É muito complexo e as pessoas, elas tendem a gostar muito dessa... De Sim. saber... Uhum. Porque é muito... Um acidente aéreo é muito traumático, né?
É traumático uma coisa... infelizmente, é algo muito midiático
também, né?
Exato.
Por exemplo, que nem a gente teve agora esse avião da Delta, acho que é
Delta.
Sim, Delta. Né? O Delta que Guarulhos. Deu pipoco. Uhum. E, porra, eu tava vendo a... Ele falando, foram nove minutos de terror no ar, não sei o quê. E quando você vê o piloto, ele fez aquilo na maior tranquilidade, né?
Exatamente. Então,
de boa. De boa, né?
É a forma como você aborda a notícia, né? Evidentemente, por questão de atrair, né, as pessoas a clicarem lá e olharem, você falar que um motor explodiu vai atrair muito mais a atenção das pessoas do que falar que o piloto fez um excelente trabalho, conforme ele é treinado para isso, e conduziu o voo para pousar com segurança. Né?
Sim, o piloto então, sim, mas quem tá no voo se borrou inteiro. Então,
mas
menos o cinegrafista.
O cinegrafista ficou intacto ali, gravando o fogo, né? Mas o que acontece? Aquele avião é um Airbus A330 que se envolveu nessa pane, né? Aquilo não é nem um acidente, é um incidente aeronáutico. E o avião ele é certificado para continuar sua trajetória de decolagem com um motor só funcionando.
Certo.
Então, deu pane em um motor, de fato, é uma coisa assustadora para o passageiro, tá pegando fogo, né? Mas por que o piloto tá calmo? Porque esses caras, eles treinam isso incansavelmente em simulador de voo. A cada 6 meses, um piloto de linha aérea, ele vai no simulador de voo fazer uma reciclagem e ele não vai treinar um voo reto nivelado. Ele vai treinar pane em cima de pane. Então, fogo no motor na decolagem é treinado muitas vezes. Ah, e o piloto estava calmo. Eles fizeram um excelente trabalho. Mas manter a calma faz parte desse trabalho.
Uhum.
Né? Esse é o trabalho, ele é o dia a dia dele, ele é treinado para isso. Claro que o dia normal que o piloto sempre quer é não precisar se envolver em qualquer incidente desse tipo. Mas se acontecer, ele está treinado, ele está proficiente nesse tipo de atuação. Por isso que terminou com um final extremamente feliz.
Graças sem ninguém a Deus. Se machucar, e ele já, né, sabe o que aconteceu aí nessa turbina?
Ainda não saiu exatamente o que aconteceu. Isso entra em investigação, vai ser emitido o relatório. Mas
não tem nenhuma ideia?
Não. Pode ser, é um que chama de bird strike, ingestão de pássaros, alguma coisa desse tipo. Ingestão,
pode ser um pássaro, sim, né?
Pode ser pássaro, pode ser alguma peça, enfim, pode ser muitas coisas, né? Então não tem isso ainda, mas o estrago que fez no motor, que eu vi fotos desse motor depois que publicaram, deu uma estragada boa nele.
Por quê? Você vê sempre uns pipocos, mas nem sempre o pipoco é um pássaro ou alguma coisa, ou
então,
não? Ou ele dá esses pipocos?
Esses pipocos que você tá falando chama stall de compressor. O que acontece? Normalmente é pássaro, né, que faz isso.
Ah, o pássaro dá um pipoco.
O pássaro dá um pipoco. Filho, por quê? O ar, ele passa pelo motor... O que é um motor a jato? Ele basicamente é um acelerador de ar. Ele puxa o ar da frente, acelera e joga com velocidade para trás para empurrar o avião para frente. O motor a jato faz isso. Então, quando ele puxa esse ar e vem algum objeto, alguma coisa, como um pássaro, por exemplo, isso vai mudar o fluxo de ar que entra nesse motor. Quando esse ar entra no motor, ele vai chegar numa parte em alta pressão, lá dentro, chamada câmara de combustão, que é onde faz a queima.
Uhum.
Aquilo fica aceso direto. Diferente de um motor a combustão de carro, que tem os tempos ali de explosão, uhum, no motor a jato, ele fica aceso o tempo inteiro. Quando entra alguma coisa e desordena, desalinha esse ar, essa queima, ela acontece fora do motor.
Aí
trás.
É o pipoco.
Aí é o pipoco. Isso é chamado de stall.
O Rio Hudson lá, né? Foi um pássaro, né?
Foram pássaros, sim. E nos dois motores, né? Ali que foi um caso bem, bem grave. Mas você vê, mesmo acontecendo isso, dois motores, o avião não tinha mais como voltar, o piloto fez um excelente trabalho, inclusive hoje ele é referência, né, na aviação, na questão de segurança de voo e tal. E ele conduziu o avião para pousar no Rio Hudson contra a intuição de qualquer pessoa, inclusive dos controladores de tráfego aéreo, que falavam, não, você volta para o LaGuardia, de onde ele decolou, ou volta para o Teterboro, que é um aeroporto executivo que tem ali perto. Ele não foi para nenhum dos dois e pousou o avião no Rio no dia 15 de janeiro em Nova York, ou seja, extremamente gelado, né? E salvou todo mundo. Né? E aí, claro, teve uma série de coisas depois, tomou processo, seguradoras tentando colocar a culpa nele, mas depois ficou provado que a condução dele foi a melhor possível para dar certo.
Pô, você deu uma aula hoje, hein?
O cara é bom demais,
não é?
Sensacional. E didático, que é muito difícil.
Claro, né? O cara manja.
É uma área mais complexa e técnica, né? Pra traduzir o avionês, que eu chamo, é complicado.
Você é piloto há quanto tempo?
24 anos.
Senhora? Mas você é meninão, né? Você é meninão. Deixa eu só fazer... Vou só pagar aqui o Leonardinho, que tem uma promoção aqui. Atenção! Chegou o momento de anunciar... Até o ganhador, né, Dedê? Oh. É o ganhador da promoção... Grita que passa. Vamos ver quem vai curtir o Beto Carreiro World com tudo pago. É isso, Zuzu?
Boa, Emilhão. Não tem sido fácil para a produção fazer essa curadoria. Tem muita gente criativa participando. Tá muito bacana. Mas, claro, temos apenas um vencedor por mês.
Então a produção agora vai soltar o áudio do vencedor. Pode rodar, por favor.
Eu tô com medo.
Grita que passa.
Parabéns!
Muito bom,
muito bem. Mário Justi Neto, de Guarapari, Morgadão.
Guarapari,
já pode falar pra sua filha pra curtir muito o Beto Carreiro.
Muito bem, parabéns, Mário. Nossa produção vai entrar em contato com você. Máximo, muito rápido, tá legal? Se você tá ouvindo aí, tá assistindo também a gente, você quer participar, esse é o último mês da promoção. Então, nada de enrolação. Participe agora.
Boa, e é fácil demais, Emilhão. É só acessar o QR Code que tá aqui na tela e o site, o Delar me falou, jovempan.com.br/grita-que-passa e mandar o seu grito mais criativo pro WhatsApp da Jovem Pan. Agora, detalhe, não precisa falar oi, tudo bem, nada disso, é só mandar o áudio direto, Emilhão.
Boa, e sem textinho, sem conversa, nada. Mandou, você já sabe, tá valendo, né? Ou então, acesse o QR Code e já vai direto pro site. O site é jovempan.com.br/grita-que-passa. Tem o tracinho, grita, traço, que traço passa, que é pra dar uma dificultada pra você, evidentemente. Sim. Pra dificultar.
Mas
o seu
mandou
trabalho. Vocês têm mais perguntas aqui?
Eu quero fazer uma pergunta importantíssima nesse programa.
Quero ver se
estamos no momento de... Você quer?
Eu quero
essa mesma que eu tô pensando.
O preço das passagens.
Eu juro que era isso.
Era isso?
É. Preço da passagem com a guerra. Eu vi aí uma reportagem que pode aumentar. Pode ou não? Interrogação.
Já está aumentando, né? Pode não. Já estão aumentando porque o combustível representa 40% do custo de um voo. Então, quando você tem um aumento de 55% no preço do querosene, que é o combustível de jato, com certeza isso vai impactar.
Ainda que o governo tenha feito uma diminuição do imposto, ele representa muito pouco.
Exatamente.
Perto do custo, ou seja, mais caro.
É agora, só no nosso, velho.
Agora, o que eu ouvi dizer, eu queria te perguntar, é em relação ao desabastecimento, porque fala o seguinte, se a guerra estourar, mesmo se o Trump, né, não chegar a um acordo... pode ter desabastecimento. Aí não é que não vai ter... O problema não vai ser preço. O problema é que não vai ter combustível. Se isso é um risco real na sua percepção.
Isso é um problema sério. O Brasil, ele refina o querosene, né? A Petrobras tem o refino de querosene. Então, evidentemente, impacta, aumenta o preço. Mas lembrando que a aviação não é algo... nacional, é algo mundial. Então, sim, impacta realmente o mundo inteiro. Se tiver diminuição de combustível, ou não fornecimento de combustível, muitos serviços essenciais vão deixar de funcionar ou vão diminuir, né, a oferta. Isso aí é um problema grave. É um problema grave porque é a mesma coisa você pensar nos caminhoneiros, que acaba sendo uma coisa regional, pega isso em escala mundial. Se a gente tiver uma falha de combustível da aviação. Então, existe um problema geopolítico muito sério envolvendo a questão desses combustíveis. E não tem jeito. A guerra, ela impacta diretamente, né? Você tem uma diminuição atualmente de quantidade de voos, de rotas oferecidas pelas companhias aéreas. Isso já diminuiu. Então, companhias que voam para um determinado lugar pode diminuir essa quantidade de ofertas, pode aumentar como já está acontecendo, aumentar o preço. Eu mesmo fui ver passagem aérea na semana passada, de um dia para o outro, aumentou 4 vezes o preço da passagem aérea.
4 vezes?
4 vezes. Então, é uma reação em cadeia mesmo.
Me fala uma coisa, e a pessoa que comprou a passagem, que nem aquela companhia lá do... Não é Emirates, a outra lá da...
Qatar.
Qatar e Emirates é tudo...
Não, então, mas
tá tudo lascado.
Assim, diz que a Qatar parou um monte de avião, tá tudo parado lá.
Sim, porque
e
aí...
a pessoa que comprou isso aí faz o quê? Não viaja mais?
Não, aí ele tem que entrar em contato com a companhia aérea e ver qual que é o caminho. Essas companhias aéreas, né, que inclusive são consideradas as melhores do mundo, a Qatar, a Emirates, a Etihad, que não opera mais no Brasil, mas também, elas têm um serviço de excelência. Então, é quem tem passagens dessas companhias tem que entrar em contato, porque é um problema de força maior, né? Isso tem que ver nos contratos das companhias aéreas, por exemplo, problemas meteorológicos, guerras, isso é um problema de força maior, que não é culpa diretamente da companhia, então tem que haver um acordo entre passageiros e companhias aéreas. O fato é que, além do combustível ali na região, você tem o espaço aéreo.
Isso que eu ia falar. E os drones também, que também agora deve ter uma nova regulamentação, acredito que já existe, mas tá tendo ataque de drone no meio do avião. Como é que faz um negócio desse?
Então, por isso que as companhias aéreas começam a não voar para determinadas regiões e os espaços aéreos começam a ser classificados como riscos, né? Risco baixo, médio, risco alto. O espaço aéreo do Irã, espaço aéreo da Ucrânia, esses locais é risco alto. Nenhuma companhia aérea vai sobrevoar esse local. Então, se você olhar naqueles aplicativos de rastreio de avião, você vê que tem um buraco ali na área do Irã, porque está todo mundo desviando. E esse é um outro agravante no preço. Por quê? Quando você desvia a rota, você aumenta essa rota, você consome mais combustível e isso acaba em algum momento sendo repassado.
Fecha o espaço aéreo, né?
Não tem jeito.
Pô, Fernando, obrigado por você ter vindo.
Aula, hein? Sensacional.
Deu uma aula, deu uma informação importante aí para você que está acompanhando agora, informação quente aí do que aconteceu aí com os aeroportos em São Paulo hoje de manhã. Eu vou indicar para você o Por Trás da Aviação, que é muito legal.
Canal. Por Trás do Aero.
Isso.
Hã? Aero Por Trás da Aviação.
Aero Por Trás da Aviação.
O nome é grande.
Aero Por Trás da Aviação, que é o canal dele do YouTube, que é muito bacana. Tem muita coisa interessante e legal. E é um cara que manja muito, é piloto e tal, que é o Fernando, que conversou aqui com a gente.
Show. Obrigado, meu velho.
Show de bola. Valeu, obrigado.
Valeu.
Uou, maravilha. Eu vou fazer o break agora para o Reginaldo.
Reginaldo
hoje está triste.
Muito triste.
Cadê o Reginaldo? Quero ver o Reginaldo. Corta pro Reginaldo.
Ressaca.
Cadê o Reginaldo? Aí, o Reginaldo. Vai lá.
Nós vai ali. E volta já. Nós só vai ali e volta já.
Vai, time!
Tá achando que tá no estádio?
Que nada, é a qualidade da TV em promoção na Havan.
Smart TV TCL 55 polegadas de R$3.199,90 por 10 vezes de R$249,99 sem entrada e sem juros. R$700 de desconto. Resolução 4K e tecnologia QLED. Som e imagem de cinema em casa. Conectividade Bluetooth. Assista com ou sem fones.
Todo setor de eletro em 10 vezes sem entrada e sem juros.
Você trabalha muitas horas por dia, paga as contas e não consegue aumentar seu patrimônio e ainda se sente perdido, sem saber o que fazer para mudar essa realidade? Agora existe uma solução acessível para você blindar seu patrimônio das crises econômicas e das incertezas do futuro. E o melhor, fazendo seu dinheiro trabalhar para você. Estou falando de um passo a passo para você começar a investir do zero nas melhores ações da Bolsa. Você vai entender como proteger seu patrimônio e, principalmente, como começar a investir do zero na Bolsa e nunca mais ser refém da inflação ou das crises econômicas. Garanta sua vaga agora em niucursos.com.br, niucursos.com.br, e dê o primeiro passo para a sua liberdade financeira.
medicamento mais barato? Economize comprando na Ultrafarma.
Tanto de coisa que eu tô levando, daria em média R$1.000. Eu paguei R$155.
Por isso que a gente vem aqui, né? Pra ter um desconto melhor, né?
Quer gastar quanto, tem ideia?
R$1.100.
E aqui você consegue gastar quanto?
Eu gastei agora R$480.
Ajuda muito quem é aposentado.
Compre pelo site ou pelo aplicativo. Ultrafarma, tá no coração da gente.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Aqui, a música não para. Don't stop the music.
Amanhã voltaremos. Meio-dia, horário de Brasólia. Tudo de bom.
Mas já terminou? Terminou. E eles não
Xabarabaraxá, está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Terminou!
Terminou! Acabou!
Acaba, pelo amor de Deus!
Acabou!
Acabou mesmo, acabou.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Oferecimento Loja 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho. Ainda bem que tem.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme, na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar. Terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
12h10 da Pan. Boa tarde pra você, eu sou o Gilson Dutra. A partir de agora, na sua companhia aqui na número 1 do Brasil. Vamos começar super bem aqui a nossa tarde com The Killer. Você lembra? Hillman na Pan.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes.